Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias do Instituto Pachter às 18 horas. Histórias inspiradoras. A nossa oficina de hoje diz respeito a um tema muito antigo, a um tema que frequenta muito o coração de muitas mães, de muitos pais. Um tema ligado à afetividade, ao amor, à paciência, a várias das características que hoje, nos nossos dias, se tornam tão importantes com tudo o que temos vivido. Vamos tratar do tema a partir de Santo Agostinho. Vamos recuar aí muitos séculos e vamos ver na interpretação de Ruth Graham. A Ruth, ela escreveu um texto muito bonito, um texto no qual ela revisita uma parte importante da história de Agostinho a partir do trabalho dele das Confissões Agostinianas. Vamos então diretamente ao tema. Ela conta assim: Santo Agostinho não foi sempre uma pessoa piedosa. Sua mãe, Mônica, ensinou-lhe as doutrinas do cristianismo e orava por ele. Mas a mente de seu filho a deixava atormentada. Certo dia, quando ele era adolescente, avisou que estava abandonando sua fé para seguir uma heresia moderna. Passou a ter uma vida imoral, e Agostinho nunca fez as coisas pela metade. A autora, a Ruth Bell Graham, ela nos conta que ela estudou as Confissões de Agostinho, e ela nos conta como ele vivenciava isso. Não era um momento na vida dele muito dilemático. Não havia paz no coração dele, não havia horizontes que lhe dessem qualquer tranquilidade. O Agostinho, pela inteligência que tinha, pela sensibilidade que tinha, ele se destacava naturalmente entre as pessoas. No entanto, por dentro havia um tumulto que somente muito tempo depois ele poderia compreender. Olhem nas palavras dele como é que ele descreve isso que ele vivia. Ele descreve assim: eu não conseguia distinguir a diferença entre o claro brilho da afeição e a escuridão da luxúria. Eu não conseguia permanecer dentro do reino da luz, onde a amizade liga uma alma a outra alma. E assim, eu poluí o riacho da amizade com as águas imundas da luxúria. Não dei ouvidos ao clamor dos grilhões da minha mortalidade, ao castigo do orgulho que existia dentro de mim. Agostinho vivia em tumulto, mas ele não sabia que ele estava vivendo isso enquanto ele vivia. Ele apenas sofria. Ele se desencantava com as coisas, batia de frente contra tudo, sempre atribuindo responsabilidade a outros elementos. Mas o nosso tema de hoje diz respeito a: posso orar por você? A mãe dele fez isso. A mãe dele, vendo que o filho estava padecendo, vendo que o filho estava se perdendo, numa época muito complicada, que era a época que eles viviam, e Agostinho viveu numa daquelas épocas muito graves da história da humanidade, muito similar ao que temos vivido hoje, nos nossos dias. Ele, no meio daquela turbulência toda, se afastava cada vez mais daquilo que a mãe considerava que era o indicado para ele, dos valores, dos princípios, da afetividade. Ela, em todos esses momentos, ela lembrava sempre de fazer uma coisa: orava pelo filho. Mas quando eu falo orar pelo filho, talvez hoje, pelos nossos padrões de época, alguns possam ficar com aquela ideia que ela simplesmente sentava, começava a repetir infinitamente determinadas ideias, contextos, orações, etc. Isso ela fazia. Mas a oração, conforme ela levou em direção ao filho, ia muito além. A oração que ela oferecia ao filho consistia em, observem, por favor, exemplo dela com relação ao filho. Manifestar esse amor por gestos em relação ao filho. A piedade, a paciência, a paz que ela pedia para o filho em oração, ela exercitava o tempo todo em cada pequena atitude com relação ao filho. Vejam como a Ruth escreve essa parte. Ela diz assim: aqueles anos não foram fáceis para Mônica. Qualquer mãe que tenha um filho perdido na escuridão sabe disso. Foram anos de sofrimento. Finalmente, ela recorreu ao bispo do local, um homem devoto que conhecia muito bem a Bíblia, e pediu-lhe que conversasse com Agostinho para apontar seus erros. O bispo recusou-se. Naquela época, Agostinho tinha a fama de ser um ótimo orador e um debatedor. O bispo sabia que entrar em contato com Agostinho significaria um embate sem fim. Esse bispo conversa com ela, explica para ela que é preciso ter paciência, que muito disso se deve ao ímpeto da juventude, que isso vai passar. Ela não se sente nada confortada com isso. Ela chora muito com esse bispo, ela conversa com ele e diz: olhe, se você falar com ele, ele terá parâmetros, não é? Ele precisa desses parâmetros. Mas o bispo estava irredutível com relação às lágrimas dela e pediu para que ela fosse e continuasse o trabalho que ela estava fazendo. Ele foi bondoso com ela, mas ele não via propriamente uma perspectiva naquele momento, a não ser o que ela já estava fazendo. Quando, a partir do tema que nós colocamos aqui, posso orar por você, nós consideramos essa história a partir de Agostinho, o que nós temos é: posso orar por você dentro de um contexto no qual eu estou inserido com você? Posso orar por você dando meu exemplo de vida? Posso orar por você caminhando os passos ao seu lado? Posso orar por você tentando ser forte quando você não for? Posso orar por você mostrando minha fraqueza humana, minhas lágrimas? É isso que ela fez. E ela fez de todo o coração. Ela amava esse filho. Amava. Pensava que com tudo isso ela pudesse, de alguma maneira, parar com o sofrimento notável que ele tinha. Notório. O filho rebelde, prossegue o texto, continuou a fugir de sua mãe. Fugiu durante muitos anos. Um dia, porém, Agostinho deu ouvidos a um homem, Santo Ambrósio, bispo de Milão, o religioso mais conceituado daquela época. Exausto, depois de tantos anos de fuga, convicto e quebrantado, Agostinho arrependeu-se. E o que ele fez, então? Depois de muito bater cabeça, muito ir de lá e para cá, Agostinho finalmente começou a abrir-se ao discurso materno. Lembrem, por favor, que esse abrir-se à oração que a mãe fazia por ele, a mãe orava por ele. Orar por ele quer dizer: me dê sua mão. Enquanto você não compreende as coisas profundas, eu tento com você essas coisas, mas eu não vou poder caminhar com as suas pernas. Isso conforme a história que estamos vendo. A Aqueles de vocês que por essas coisas da vida já estiveram com um filho no momento em que ele utilizou drogas, com um filho no momento em que ele perdeu o emprego e perdeu tudo aquilo que ele achava que era para a vida dele, que ele estava construindo, que já esteve no momento de grande dificuldade, quando foi fazer um exame e o médico disse que era gravíssimo, ou que está agora com ele, padecendo muito com algumas coisas graves que andam a acontecer. Talvez essa história inspiradora que estamos vendo aqui, da mãe de Agostinho, de Hipona, traga várias luzes para isso. Observem que enquanto ela fazia todo esse trabalho em torno do filho, que orar para ela consistia desde o exemplo dela, desde gestos carinhosos, desde às vezes conversas mais ríspidas, tudo isso, enquanto ela fazia tudo isso, ela acreditava no fundo do coração que haveria talvez uma chance para esse filho. O texto da Ruth prossegue dizendo: segundo os historiadores e estudiosos cristãos, Santo Agostinho modificaria então o curso da história. Suas obras eram na época e continuaram sendo lidas mais do que todos os autores ao longo dos séculos. Hoje, ainda hoje, é capaz de falar à geração atual, como que transmitindo uma mensagem de coração para coração. Num trecho das Confissões, Agostinho, mostrando como esses elementos que estamos vendo aqui migraram para o coração e para a alma dele, ele nos conta assim: a perda da fé sempre ocorre quando os sentidos começam a despertar. Ele está falando, por favor, lembrem do caso dele, os sentidos dele. As festas, as orgias, as bagunças. Ele simplesmente ia para as brigas e para tudo, adorava uma contenda, uma disputa, seja de ideia, seja um bate-boca. A imaginava ele na juventude, alimentava. É isso que ele fala que os sentidos exacerbados faziam com ele. Neste momento crítico em que os instintos naturais afloram, na maioria das vezes a consciência das coisas de natureza espiritual fica ofuscada ou totalmente destruída. Não é a razão que afasta o jovem de Deus. É a carne. O ceticismo só serve para criar desculpas para a nova vida que ele está levando. Por favor, esse texto carece, claro, de uma atualização para os nossos dias. Não faz o menor sentido você falar para um jovem nas palavras que ele está falando. Provavelmente o jovem vai ficar olhando atônito para você do que você está falando com ele. Mas vejam uma atualização disso para os nossos dias. Como falar hoje para muitas pessoas que nesse momento padecem gravemente, preocupadíssimas, com questão de saúde, com estresse, brigam os nervos à flor da pele, essa exacerbação que lá no passado Agostinho chamaria de exacerbação da carne e que hoje a gente vê como uma aflição social pelos dias que estamos vivendo. Como falar para uma pessoa que está assim, tão gravemente exacerbada, em paz? Olhe, procure compreender, procure conversar, discorde, mas converse. Procure aprofundar os elementos de compreensão da alma, do coração, do espírito. Essa pessoa pode ficar furiosa conosco, não pode? E nós estamos fazendo o quê? Orando por ela. Quando falamos em orar por alguém, esta é uma forma muito atualizada de oração. Estender a mão, tentar compreender, tentar ajudar. Isso não quer dizer concordar, falar palavras bonitas todo o tempo significa, por vezes, criticar e dizer não concordo, sou contra isso. Também é uma forma de oração. E a mãe de Agostinho fez muitas vezes isso. Na época em que ele escreveu essas coisas todas, que ele passava por tudo isso, não que ele escreveu, que ele passava, o texto diz: Mônica, contudo, continuava a orar. Orava pelos pecados e pelas heresias do filho. Orava pela luta do filho com Deus. E Agostinho já sentia isso. Vamos atualizar esse texto, quer dizer, orava pelos pecados, heresias, entendam, por favor, vamos atualizar. É como se hoje um filho nosso nos dissesse que não vai tomar nenhum cuidado com a higiene, que vai se expor porque não está nem aí e que também não acredita que exista qualquer coisa e se torne intransigente. Uma pessoa da nossa convivência ao fazer isso. É muito difícil, não é? Como manter isso que ela fez pelo filho? Onde ela encontrou forças? Mas vejam, ela mesma nos conta. Ela nos conta que chorava muito, que procurou ajuda. Ela nos conta que a oração dela consistia nisso. Ela acreditava, sim, em Deus e acreditava que acreditar em Deus significa também fazer o trabalho aqui no cotidiano dela, na vida dela. Pelo menos é o que as confissões de Agostinho nos contam, é isso. Que a mãe foi ajudá-lo de todas as maneiras que ela pôde. Ele nos conta sobre isso, muito tempo depois ele nos conta. Passaram quase 9 anos nos quais eu chafurdei na lama. Do mais profundo abismo e na escuridão de tudo que é hipocrisia. E durante este tempo, aquela viúva, piedosa, sensata, não cessou de orar. Suas orações chegaram à presença de Deus, contudo. E contudo, tu, Deus, continuaste a permitir que eu me envolvesse cada vez mais naquela escuridão. Alguns filhos, não todos, alguns, só compreendem o que pais, avós, professores, amigos, às vezes mais velhos, fizeram por eles. Alguns, quando eles se tornam pais, quando eles se tornam avós, quando eles se tornam professores, eles começam a entender. Muitas das dores que eles causavam, agora são causadas a eles. Não é o melhor caminho para aprender numa época como a nossa, mas é um dos caminhos. Alguns precisam trilhar esses caminhos. Outros vão encontrar outras medidas. No caso de Agostinho, há uma grande identificação com o filho pródigo. À medida que ele tenta voltar para a casa existencial dele, a casa existencial dele era a que a mãe dele lhe deu. Esta mulher, Mônica, lhe deu amor, lhe deu aceitação, lhe deu estudo, orientações, uma fé. Essa era a casa dele. Durante um tempo perdido e desorientado, ele entrou em tudo que era lugar, como ele conta. Na lama mais profunda, perdido. As palavras de amor da mãe não serviam para ele naquela ocasião. Ela chorava por isso. Senhores, não é o que temos passado nesse momento tão grave. Nesse momento, muitos estão vivendo em lares que agora já estão em estresse avançadíssimo. Pessoas... Você às vezes vai conversar com um filho, um irmão, um marido, esposa, pai, mãe, e do nada, por uma palavra mal colocada, ou por uma palavra que alguém achou que foi mal empregada, às vezes toda uma contenda, por um nada. Alguns estão profundamente angustiados, já não estão mais perplexos. Só acham que as coisas vão piorar, 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 e ficam falando cada vez mais disso, pesando o ambiente. Outros ficam todo o tempo vendo notícias e notícias e notícias, depois não dormem, estão com somatizações, assustados, etc. Nessa história inspiradora que vimos, essa mãe passou coisas muito semelhantes com o filho. Passou muito mais do que eu estou contando aqui. As confissões de Agostinho mostram que ela passou muito mais. E o que fez ela? Teve paciência. Soube esperar. Soube entender que talvez isso não tivesse o melhor resultado. Quantas vezes ela deve ter pensado em se teria forças? Mas a forma que ela nos ensinou de oração é uma das formas mais profundas. É uma das formas mais atualizadas, inclusive, porque ela nos dá um modo de oração que consiste em conectar os melhores princípios daquilo que nós acreditamos com ações aqui, no chão, na terra. Não uma coisa dissociada da outra, uma coisa conversada com a outra. No caso de Agostinho de Hipona, essa mãe obteve um grande êxito. Um êxito que esse filho, para toda a vida, agradeceria. Cada lágrima que ela chorou foi uma flor que nasceria no coração dele, de agradecimento a essa mãe. Ele entendeu isso muito longe. Ela já estava cansada, muito cansada. Quando nós falamos numa pedagogia para a vida, no desenvolvimento da vida, na filosofia clínica, para que nós possamos crescer e aprender, por vezes os caminhos são muito difíceis, são muito penosos, por vezes eles exigem muito de nós. Como nesse momento vários de vocês podem estar assim. Mas eu pergunto, apesar de tudo, contudo, ainda não é importante, essencial que cada um de nós insista nisso que é o tema de hoje? Posso orar por você? Posso orar por você, meu irmão? Posso orar por você, minha mãe? Posso orar por você, meu amigo? Por você, meu filho? Por você, meu bichinho de estimação? Posso orar por você, vegetais que crescem ao redor da minha casa? Posso orar por você, humanidade? Posso orar por mim, em você? É isso que ela fez. Indo falar com o bispo, depois recorrendo a outro, depois cuidando de tentar afastar amigos que ela considerava que não eram amigos para o filho dela. Tentamos dos melhores valores e juízos. Muitas mães perderam seus filhos assim. Esta não perdeu seu filho assim. Esta lutou para que seu filho pudesse se levantar. Algumas pessoas questionam, mas qual o lugar da verdade no coração dele? Simplesmente então orar pelo outro, fazer com que o outro entenda a nossa verdade? Não. Orar pelo outro, num contexto de responsabilidade, de ética, de alteridade, é orar para que, desta maneira como ela fez, para que o outro compreenda as verdades dele, outro, e assim se encontre, que foi o que houve com ele. Ela lhe deu o que ela tinha de melhor como mãe. Alguns jogam tudo isso fora, jamais se encontram. Alguns pegam uma parte disso, constroem outra parte. Ele fez o caminho dele, a partir de todos esses ensinamentos da mãe. E olhe que Agostinho depois encontraria, na época e no contexto dele, uma batalha tão difícil, provavelmente. É claro que é problemático mensurar tal coisa, mas provavelmente tão pesada, tão difícil quanto a mãe teve com ele. E assim como ela fez, ele reproduziu esse discurso com muito amor e tentou orar, mas desta vez por nós. É uma das mensagens mais lindas que nós temos da Idade Média, mais profundas. Não se trata aqui de defender determinada religião em detrimento de outras, não é isso. Se trata de nós, como pesquisadores, vermos uma das formas bonitas e profundas de oração, de transcendência, de alteridade. Não é a única, há outras. Esta é uma delas, não é? E que nos alcança até os dias de hoje, nesta linda relação de uma mãe que se entregou profundamente de coração para tentar resgatar um filho. As mães que não conseguiram isso, não se trata aqui de dizer, não conseguiu, então não valeu a caminhada. Muitas caminhadas nada tem a ver com o resultado, tem a ver com a própria caminhada. E é um ato de sabedoria entendermos isso. Nós podemos estender a mão ao outro. Se o outro vai se salvar com isso, vai caminhar com isso, não é um problema que necessariamente será nosso. Mas é uma tarefa muito profunda e importante estender a mão. E ela estendeu. Chegamos ao final da nossa oficina desta segunda-feira. Eu agradeço muito a presença de vocês. Peço desculpas pelo problema técnico que acabou atrasando o início. Já foi resolvido. Amanhã ela iniciará às 18 horas pontualmente. Vou abrir os microfones para aqueles que quiserem colaborar, lançar uma reflexão sobre o que vimos. Por favor, fiquem à vontade, tá bem?